News FM, nas eleições 2018.
A Band News FM Curitiba realiza uma série de entrevistas com as candidatas e os candidatos ao governo do estado nestas eleições. Nesta e na próxima semana, os ouvintes da Band News vão conferir as principais propostas de quem pretende assumir o comando do Palácio Iguaçu. As entrevistas também buscam saber como os candidatos se posicionam no cenário político e diante de temas de interesse da sociedade. As entrevistas têm sempre a duração de 20 minutos. Além das perguntas de jornalistas da emissora, os candidatos também vão responder a questionamentos que foram gravados por representantes de alguns setores econômicos e sociais do Paraná. As perguntas desses convidados serão sorteadas. Até o final da semana que vem, todos os candidatos serão ouvidos.
A Band News recebe hoje o candidato professor Ivan Bernardo, do PSTU, que disputa as eleições para o governo do estado. Ele tem 48 anos, faz 49 daqui a uns dias, dia 26 de agosto. É casado e natural de Paranavaí, na região noroeste do estado. É professor da Rede Estadual de Educação há 20 anos. Ivan Bernardo participou do movimento estudantil de 92 a 96, quando entrou no movimento sindical. Formado em geografia, atuou profissionalmente em várias áreas. Foi cobrador de ônibus, pacoteiro, estoquista, vendedor, policial militar e carteiro.
A candidata vice será a Carminha Moreira, trabalhadora terceirizada da área da saúde.
Candidato, muito bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui na Band News.
Bom dia, Iara, Juliana e aos ouvintes da Band News. E eu, como candidato a governador pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, e a camarada Carmen Moreira, trabalhadora da saúde, temos o prazer de apresentar essa proposta de um chamado à rebelião para organizar os de baixo e derrubar os de cima e construir uma saída socialista para o Paraná e para o Brasil. Estamos à disposição de vocês e agradecemos esse espaço muito importante para conversar com o povo trabalhador do Paraná.
Candidato, o senhor já no início aí, né, na sua apresentação, aí no bom dia que dá aos ouvintes da Band News FM, fala sobre esse chamado à rebelião, no plano de governo apresentado também pelo senhor, pela sua candidatura, há fortes críticas que são feitas ao regime democrático, às eleições. O senhor acredita que, como a sua candidatura nesse momento, pode fazer essa crítica e pode buscar talvez outros caminhos também na sociedade brasileira?
Então, nós estamos numa crise política, econômica, social muito profunda. E o capitalismo, ele tem essa crise cíclica e sempre joga a crise nas costas dos trabalhadores. Então, nós queremos mudar essa lógica. Quem tem que pagar pela crise são os ricos, que construíram essa crise através dos banqueiros, dos latifundiários e os grandes empresários. Então, o Paraná e o país está um caos. O Paraná hoje tem cerca de 500 mil desempregados, e o Brasil está em torno de mais de 17 milhões de desempregados. Nós temos no país 6 milhões de famílias sem moradia, sendo que existem 7 mil moradias vazias, a maior parte a serviço da especulação imobiliária. Nós temos a questão da terra também hoje, que infelizmente as polícias militares que nós defendemos tem que ser desmilitarizadas, porque são extremamente brutas. Aconteceu o assassinato de vários sem terras lá no estado do Pará, na fazenda Macaxeira. Na verdade, os ditos fazendeiros, pagando para uma parte da PM, junto com os jagunços, para assassinar os líderes sem terra. Aqui aconteceu no Paraná também, no governo Requião, na década de 90, com o assassinato do líder Teixeirinha, do MST. E agora o Ministério Público investigando também, no governo Beto Richa, do PSDB, o assassinato de dois companheiros sem terra, que foram encurralados pela polícia e pelos jagunços da Araupel. E dessa forma eles estão tentando criminalizar os movimentos sociais e, de uma forma covarde, atacando pessoas indefesas, que não são só os trabalhadores sem terras, mas também os indígenas, que estão lutando pela regularização de suas terras, e também os quilombolas. Então entendemos que o nosso país é um país rico, de dimensões continentais, onde 1% dos latifundiários detém 45% das terras. E hoje 6 milhões de famílias, 3 milhões de famílias sem terras não tem um pedaço de terra para plantar um pé de feijão, um pé de mandioca. Então é o caos instalado no nosso país e nós queremos dizer para a classe trabalhadora que as eleições, a democracia dos ricos, essa democracia burguesa, na verdade é uma farsa em que ela vai tentar que o povo vote para, no caso, validar essa fraude eleitoral, que é as eleições burguesas, e nós estamos defendendo a saída com a rebelião, né? No caso, organizar a classe operária das fábricas, os trabalhadores, a juventude, os movimentos indígenas, os movimentos de quilombolas, de negros e negras, os movimentos LGBTs, para a gente ter uma saída para fazer a mudança de verdade no Paraná e Brasil, que é construir o socialismo através da Constituição dos Conselhos Populares.
Candidato, alguns partidos têm proposto, têm falado aí da união das esquerdas. Como o senhor avalia isso? É possível a união das esquerdas aqui no Paraná?
Na verdade, esses ditos partidos de esquerda, que traíram a classe trabalhadora, antes de ganharem o poder como o PT, de Lula e seus satélites, o PCdoB, eles representam um governo, a dita proposta dele seria um governo para todos, de conciliação de classe entre trabalhadores e patrões. E nós não acreditamos que você consiga governar para os trabalhadores, e no caso de dois senhores, que são os capitalistas, que estão explorando a classe trabalhadora. Então nós somos bem claros, nós vamos governar só para uma classe, só que é a classe operária, que é 99% da população. Então a nossa proposta é estatizar o sistema financeiro, esse vampiro social que está sugando a maior parte do nosso orçamento, praticamente 50% de tudo que é arrecadado, dos trabalhadores que pagam imposto, porque rico não paga imposto no Brasil, as multinacionais recebem isenções fiscais. Então temos a proposta de no caso aí, estatizar o sistema financeiro, impedir que eles enviem seus lucros para seus países matrizes, né, que seriam os países imperialistas, como Estados Unidos, países da Europa, e fazer, no caso aí, uma mudança em relação também à questão das privatizações. No governo Collor, e passando pelo Fernando Henrique, depois Lula e Dilma e agora Temer, eles privatizaram, eles acabaram sucateando, enfraquecendo o nosso país em relação aos países imperialistas. Hoje o Brasil, que era um país semicolônia, está voltando a ser colônia desses países ricos, dos gringos. Então a gente quer que, no caso, nós tomarmos o poder junto com a classe operária, o povo pobre, reestatizar essas empresas privatizadas pelo PT, pelo PSDB e PMDB, e fazer um governo que vai governar para a maioria, onde 100% dos recursos serão administrados pelos conselhos populares, pela classe operária e população pobre, e melhorar, no caso, aí, a questão da saúde, da educação, da moradia, da geração de emprego, da luta pela reforma agrária para gerar emprego no campo e produzir alimentos sem o agrotóxico, que infelizmente está prejudicando a saúde da maior parte da população trabalhadora. E é dessa forma que a gente acredita que a gente vai, através da luta do povo na rua, através das ocupações de terra para fazer reforma agrária no campo. E a ocupação de terras nos centros urbanos, que tem muita terra serviço à especulação imobiliária para fazer a reforma urbana, é que a gente vai melhorar a vida do nosso povo trabalhador, que gera essa riqueza e produz toda a riqueza da nossa nação.
Estamos conversando com o candidato professor Ivan Bernardo, do PSTU. Candidato, na série de entrevistas aqui da Band News FM, algumas autoridades, representantes de diversos setores do Paraná fizeram algumas perguntas. Eu queria pedir que o senhor escolhesse um número de 1 a 7 para que a gente coloque a pergunta aí para o senhor.
7.
Número 7, então, para o candidato Ivan Bernardo, do PSTU. Vamos ouvir a pergunta.
Meu nome é Edson Luiz Lismona, presido o Fórum Nacional contra a Pirataria e o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Eu gostaria de saber que medidas efetivas o seu governo vai adotar para combater o contrabando. Sabemos que o Paraná é um estado estratégico, é um trânsito de produtos contrabandeados do Paraguai, e só com cigarros o Paraná perde 293 milhões de reais em evasão fiscal. 538 milhões de reais são movimentados pelo contrabando só de cigarros, que já domina metade do mercado brasileiro e paranaense. Que medidas terão que ser adotadas no apoio ao controle de fronteiras?
Nós somos a favor do fim da lei de patentes, então nós não entendemos que seja, no caso, um contrabando. Então, no caso, eles estão falando questão de produtos piratas, né? Então, somos a favor da livre fronteira e livre, no caso, a abertura das fronteiras. Entendemos que esse contrabando que eles falam, na verdade, é a cortina de fumaça, o verdadeiro contrabando que está acontecendo, que é, no caso, o roubo, né, dos banqueiros em relação aos juros e amortização da dívida da renda do nosso povo trabalhador. Então, o problema mesmo está na questão do sistema financeiro, da exploração insuportável hoje do capital sobre o trabalho, na classe trabalhadora. Então, acreditamos que nós, falando a verdade para a classe trabalhadora e não usando esses subterfúgios da grande mídia burguesa, que tenta desviar a atenção, inclusive colocando o absurdo que a greve dos caminhoneiros que é culpada de ter aumentado a inflação, o preço aí do botijão de gás, o preço dos produtos. Essa mídia, essa grande mídia que está a serviço desses banqueiros, grandes empresários e dos latifundiários, tenta enganar o nosso povo mais uma vez, e a gente quer passar para a população que ele não pode se iludir com a grande mídia, que a maior parte manipula a serviço dos poderosos. Então, a nossa saída é você gerar emprego. Hoje o desemprego está batendo recorde, então essas pessoas que estão vendendo produtos do Paraguai são pessoas que estão desesperadas e eles precisam de renda, né, para sustentar suas famílias. Em cada 5 famílias, uma família está desempregada, não tem renda nenhuma. Então, a barbárie total, e essa população, principalmente na periferia pobre, sendo atacada pela PM de um lado e do tráfico de drogas do outro, tentando fazer a higienização social da nossa juventude pobre e negra. Então, nós entendemos que para ter emprego total, você tem que estatizar todo o sistema financeiro, estatizar as grandes multinacionais, as 100 maiores empresas do Brasil, e aqui no Paraná as empresas do agronegócio, para gerar principalmente emprego no campo, porque a maior parte da população hoje está 80% nas cidades, e as cidades estão inchadas e estão com problemas de infraestrutura, de saneamento, e acreditamos que essa é a saída na luta direta da nossa classe.
Candidato, temos mais 6 perguntas, de 1 a 6, qual número o senhor escolhe? 5.
Número 5, escolhido pelo candidato, vamos à pergunta.
Eu sou Emerson Servi, sou professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Nos últimos anos, cresceu a demanda e o interesse de grandes conglomerados internacionais no setor energético de diferentes regiões do mundo. Paralelo a isso, países com grandes extensões continentais, como China, Estados Unidos e Canadá, por exemplo, têm na sua matriz energética hídrica controle do Estado sobre as empresas, em diferentes modelos. No caso dos Estados Unidos, a matriz hídrica está sob responsabilidade do Exército. No caso do Alasca, a matriz hídrica está sob responsabilidade dos governos regionais. A minha pergunta é, dado esse cenário, qual é a posição do candidato a respeito da manutenção do controle acionário da Copel pelo governo do Paraná? Se, por acaso, for eleito, o candidato aceitaria discutir uma reformulação, inclusive com possibilidade de privatização da Copel? Isso se aplica também à Sanepar, duas empresas estratégicas do Paraná para o desenvolvimento social e econômico.
Hoje, praticamente, a Copel e a Sanepar, 50% estão na mão dos acionistas, dos capitalistas, principalmente estrangeiros. Então, nós defendemos uma Copel 100% estatal, a Sanepar 100% estatal. Nós do PSTU fomos vanguarda na luta contra a privatização da Copel, e hoje as tarifas altíssimas, tanto da energia, da luz e da água, é a causa dessas privatizações. Nós defendemos também que todo o serviço de produção de energia das hidrelétricas, da energia eólica ou da energia solar, seja totalmente controlado por um Estado operário, né, um Estado socialista. E entendemos que os governos militares, eles que eram extremamente corruptos, construir a Itaipu Binacional, que era desnecessária, acabou criando um impacto ambiental muito grande, destruindo o meio ambiente, inclusive com a maravilha que nós tínhamos, que era Sete Quedas, sendo que o país, o Brasil é um país tropical, que tem muita energia solar, que não precisaria, no caso, ter feito essas grandes obras faraônicas, onde os generais ficaram milionários. Por exemplo, na época do golpe militar, em 1964, antes do golpe, a Odebrecht era a 19ª empresa do país. Depois do golpe militar, tornou-se a terceira. Então, os empreiteiros ficaram milionários. Sendo que você poderia ter feito micro-usinas e ter resolvido a questão de produção de energia para a população. Então, nós entendemos que o Estado tem que controlar 100%, através, lógico, dos conselhos populares, de uma democracia operária, para você resolver essas questões e a população definir como que vai ser a economia, a política e a produção de energia no Paraná e no Brasil.
Candidato, o senhor defende a criação de empregos, falou sobre o número de desempregados, temos, de acordo com o último levantamento, mais de 13 milhões de desempregados em todo o país, fala sobre a criação de empregos públicos, mas de onde que vai vir o dinheiro, já que hoje o Estado não gera recursos, né? Ele gasta recursos também. Como é que essa conta vai acabar fechando? Vai se atrair, conseguir gerar empregos e como pagar essa conta no final?
Então, tanto as famílias aqui no Paraná, a família Richa, a família Requião, a família Ratinho e a família Barros, eles estão mentindo para a população dizendo que vai arrecadar dinheiro sem esclarecer de que forma que eles farão essa arrecadação. E nós somos bem claros em falar à população o seguinte: para você melhorar a saúde, a educação, a geração de emprego, a infraestrutura, você tem que romper, você tem que suspender o pagamento com a dívida ao sistema financeiro, no caso aí aos banqueiros, que estão sugando todo o nosso orçamento aí, que está faltando para melhorar a vida do povo trabalhador. Então, a saída mesmo é a estatização e essa ruptura. Quem falar que vai melhorar a educação, a saúde, construir moradias, melhorar a infraestrutura sem romper com esse sistema financeiro, ele está enrolando você, ouvinte, e querem, de certa forma, enganar você mais uma vez. E nós estamos aqui do PSTU para conversar com vocês e, junto com a classe, a gente desmascarar esses projetos da burguesia que são representados por esses partidos, inclusive pelo PT, que fez aliança, né, tanto com o MDB de Temer, agora do Arruda, e foi apoiado até pelo Bolsonaro, o PSL, o Lula, quando ganhou as eleições. Então, para nós, eles são todos farinha do mesmo saco, que governam para os grandes capitalistas e para o povo trabalhador, só migalhas que eles apresentam para tentar colocar essa proposta enganosa que acaba, de certa forma, colocando a população nessa situação de miséria, instabilidade e de muito sofrimento, que a gente quer dar um basta e dizer que só a luta vai mudar a vida. A eleição não muda porque é controlada pelos grandes capitalistas, pelos banqueiros, pelos latifundiários.
Candidato, temos tempo aí para mais algumas perguntas. Quais serão as prioridades da sua gestão?
A prioridade, como eu disse, no caso, seria organizar uma rebelião popular para você tomar o poder junto com a classe. Então, e essa proposta socialista não seria só aqui no Paraná, seria um sonho pequeno, a gente, no caso, o PSTU, eu, o professor Ivan Bernardo e a Carmen Moreira, dizer para a população que só a gente ganhando as eleições junto com a classe trabalhadora organizada, você ia melhorar a vida, né, resolver o problema aí da situação de barbárie que nós estamos passando com esse sistema perverso que é o capitalismo. Então, o socialismo tem que ser no Brasil e no mundo inteiro, e a nossa luta é para que a revolução seja, né, organizada junto com os camponeses, os operários, os trabalhadores do campo e da cidade, a juventude, para a gente ter essa saída, que é a única solução para hoje para a barbárie capitalista, que é a construção do socialismo.
Já temos ainda um pouco mais de 2 minutos. O senhor fala sobre a participação nas eleições. Nós não temos hoje vereador, deputado estadual, deputado federal ou senador do PSTU do partido. O partido perdeu muitas filiações também nos últimos anos. Por que que o discurso, se isso acontece, não está convencendo o candidato?
Não é que está convencendo. Nós temos uma eleição totalmente antidemocrática. Nós só teremos 6 segundos de programação na TV. A companheira Vera também 6 segundos. Então não é questão de, no caso, convencimento, porque a maior parte da população trabalhadora não conhece o programa do PSTU. Então não seria uma incompetência nossa um discurso que a população não esteja entendendo. Nós temos convicção que o socialismo ele é muito superior ao capitalismo, só que infelizmente a burguesia, ela sabe que nós temos a única proposta que é de ruptura total com o capitalismo, com a exploração do homem pelo homem, e ela, lógico, a grande mídia não vai dar espaço para o PSTU, para uma candidatura socialista e revolucionária, para conversar com a população e chamar essa organização dos de baixo para se rebelar mesmo e tomar o poder. Então, no caso, a questão que você disse em relação ao parlamento, para nós é muito importante você eleger um parlamentar, mas isso é secundário, porque não é através do parlamento burguês, esse congresso de picaretas, que é o Congresso Nacional, e essa Alep, que é um balcão de negócios, que você vai resolver os problemas da classe. Então não é pela via parlamentar, pela via das eleições, que são totalmente antidemocráticas e controladas pelos grandes capitalistas, que vai mudar essa situação. Então nós entendemos que esse é um momento muito importante, apesar de ser um espaço restrito, a gente conversar com a classe e, de uma forma paciente, junto com a classe operária, que é sábia, você construir esse projeto e ter a vitória final, que é a vitória da classe operária tomando o poder.
Tá certo, então. Conversamos com o professor Ivan Bernardo, candidato pelo PSTU. Muito obrigada, candidato, pela sua presença aqui na Band News Curitiba.
Nós é que agradecemos e convidamos todos os trabalhadores da educação para mobilizar no dia 30 de agosto, lembrar o massacre dia 29 de abril de 2015 pelo governo do PSDB de Beto Richa e também o ataque do ex-governador Álvaro Dias com a cavalaria no 30 de agosto de 1988, e dizemos que no sábado agora nós temos uma atividade de panfletagem lá em Colombo, então estamos aqui desde já avisando a população, e com essas nossas propostas estaremos sábado a partir da manhã até a tarde, conversando com a classe trabalhadora e a juventude para apresentar esse projeto para mudar de verdade o nosso estado, que é o Paraná, e o nosso país. Muito obrigado e até a próxima, estamos à disposição de vocês.